Bom dia, agora 11 horas em Portugal, na Guiné-Bissau e em São Tomé e Príncipe, 10 horas em Cabo Verde, meio-dia em Angola e já 13 horas em Moçambique e na África do Sul. Partimos para notícias com João Pereira da Silva.
As Nações Unidas alertam que está a aumentar no mundo a necessidade de ajuda humanitária. A pandemia é uma das causas. Cláudia Godinho.
Para além de mais pessoas precisarem de ajuda, o dinheiro até agora doado não é suficiente. Os doadores internacionais disponibilizaram metade do valor solicitado pela ONU e pelas organizações parceiras. Por isso, o relatório traça um cenário preocupante sobre as necessidades provocadas por conflitos políticos e armados, deslocações internas, desastres naturais e mudanças climáticas. Também a pandemia de Covid-19 é uma preocupação, até porque não dá sinais de enfraquecimento. A ONU dá exemplos concretos. No Afeganistão, por exemplo, mais de 24 milhões de pessoas necessitam de ajuda e estão em risco de vida por causa de conflitos, Covid-19, tumultos políticos, choques económicos e a pior seca dos últimos 27 anos. Também mais de 16 milhões de pessoas estão em situação delicada no Iémen. Myanmar e o Haiti são outros dois países na lista de prioridades das Nações Unidas.
No que respeita a Moçambique, o escritório das Nações Unidas planeia dar assistência humanitária a mais de 1 milhão de pessoas no próximo ano. Paula Borges.
Não há grandes alterações face aos últimos meses no norte de Moçambique. Calcula o OCHA que para responder às necessidades serão necessários 388,5 milhões de dólares, perto de 343 milhões de euros. No relatório Global Humanitarian Overview, divulgado hoje em Genebra, lê-se que as organizações humanitárias aumentaram de forma significativa a resposta, o que permitiu aos parceiros fornecer assistência de salvamento e sustentação de vidas a 1 milhão 230 mil pessoas em risco, mais do que o dobro das que foram abrangidas em 2020. Agora, em 2021, o plano de resposta humanitária criado pelo OCHA, especificamente para Moçambique, pressupunha dar assistência a 1 milhão de pessoas, um objetivo que foi ultrapassado e apenas com 64% do financiamento necessário a ser garantido. Os fundos serão também dirigidos para assistência a 27 milhões de pessoas na República Democrática do Congo, 24,4 milhões no Afeganistão, perto de 26 milhões na Etiópia, cerca de 20 milhões no Iémen e na Síria, e ainda entre outros grupos vulneráveis a cerca de 8 milhões de pessoas na Colômbia e 4,5 milhões na Venezuela.
A RENAM quer saber como correm as investigações sobre os raptos que se repetem em Moçambique. A deputada Ivone Soares quer saber também porque é que não é revelada a identidade dos raptores, sendo pública que alguns dos envolvidos são agentes da polícia.
Quem são esses vossos agentes? Não têm nome, rosto, morada. A sociedade não pode conhecer os seus algozes. Por que protegem a identidade dos raptores? O povo responde, protegem aos raptores, porque ainda vão precisar dos seus préstimos para as próximas operações de extorsão e de intimidação. Haja seriedade, senhores.
Ivone Soares desafia também o governo a divulgar o relatório nacional sobre a resolução 1540.
Numa altura em que Moçambique se encontra sob ameaça e ataques significativos de atores não estatais, dentro do nosso próprio país, é muito importante cumprir a obrigação que se relaciona com as medidas a tomar para evitar a proliferação de armas de destruição maciça a atores não estatais, que incluem terroristas.
Ivone Soares, deputada da RENAM, ontem no Parlamento Moçambicano. Em Angola, o Congresso da UNITA arranca hoje e deve confirmar o regresso de Adalberto da Costa Júnior à presidência do maior partido da oposição, José Silva.
Pelo menos 1.700 delegados provenientes das 18 províncias de Angola e do exterior do país estão confirmados no Congresso da UNITA. Adalberto Costa Júnior é candidato único à liderança do maior partido da oposição em Angola, depois do Tribunal Constitucional ter inviabilizado o seu mandato anterior.
Fomos obrigados à repetição de um percurso já efetuado.
O político lamentou o facto de não ter concorrentes à liderança da UNITA.
Infelizmente para mim, não encontrei competidor que pudesse animar este percurso da campanha. A UNITA, por razões comuns, Nunca restringiu ninguém.
Adalberto Costa Júnior sublinhou ainda que não irá tolerar, no futuro, mais interferências do Poder Judicial na atividade partidária da UNITA.
Eu não acredito que os membros do Tribunal Constitucional, os atores políticos deste país, não saibam que incorreram em competição política entre os partidos através do uso das instituições de justiça. E é bom que não volte a ocorrer esta circunstância.
Adalberto Costa Júnior, candidato único à presidência da UNITA, líder do maior partido na oposição angolana, no 13º Congresso, que vai decorrer a partir desta quinta-feira em Viana, arredores de Luanda.
E que se prolonga até sábado. Também até sábado decorre na Ilha do Sal a Conferência Económica Africana, que reúne chefes de Estado, ministros, empresários e académicos para debater os desafios do financiamento em África pós-pandemia. Correspondente Carlos Santos.
À semelhança do Presidente da República, o Governo, através do Vice-Primeiro-Ministro, acredita que a conferência que hoje se inicia na Ilha do Sal poderá dar um contributo importante na identificação de modelos alternativos e inovadores com vista ao financiamento do desenvolvimento do continente africano. Olavo Correia reconhece que muitos países africanos estão confrontados com a diminuição do investimento direto estrangeiro, das remessas dos imigrantes e da ajuda pública ao desenvolvimento. Por isso, este é um debate necessário e urgente.
Este debate é um debate importante, que passa, pela criação de um quadro de estabilidade, mas pela melhoria do ambiente de negócios e do clima de investimentos em todo o continente africano.
Uma das soluções internas para o financiamento do continente africano, considera Olavo Correia, consiste em explorar o potencial de crescimento de receitas fiscais.
Primeiro, combatendo fundos ilícitos, fundos que saem do continente africano para outros países ao nível da Europa, continente americano, e que depois voltam para o continente africano com custos elevadíssimos, mas também a contribuição de cada africano no processo de desenvolvimento do continente através dos impostos.
A Conferência Económica para a África é co-organizada pelo Banco Africano de Desenvolvimento, pela Comissão Económica da União Africana e pelo PNUD. Conta com o patrocínio das Nações Unidas e do Governo Cabo-Verdiano. A sessão de abertura acontece esta manhã e será presidida pelo chefe de Estado José Maria Neves.
O escritor moçambicano Mia Couto diz que o encerramento das fronteiras com a África Austral é um novo apartheid.
Estes países que foram bloqueados, né, que foram uma espécie de novo apartheid, né, viam na possibilidade agora deste fim do ano, principalmente naquilo que é a indústria turística, terem algum acalanto, né, mas não vai suceder.
Mia Couto, ouvido ontem pela agência Lusa. E por causa da pandemia, sobretudo por causa da Omicron, os estádios desportivos portugueses vão ter novas regras, Mário Galego.
Os testes antigênio voltam a ser obrigatórios no futebol todas as semanas e nas 48 horas anteriores a cada jogo. Em comunicado, a Liga Portugal adianta que volta também a ser obrigatório o uso permanente de máscara por parte de todos os elementos no banco de suplentes, com exceção do treinador principal, quer seja em contexto de jogo, treino ou estágio. A Liga Portugal informa ainda de alterações feitas às condições de acesso e lotação dos estádios. As sociedades desportivas vão poder limitar os bilhetes a um máximo de 5 mil espectadores, sendo que a partir de agora, nos estádios com lotação superior a 5 mil, passa a ser obrigatória a apresentação de teste negativo ou certificado de recuperação. Já nos recintos cuja lotação seja inferior a 5 mil lugares, apenas é exigido o certificado de vacinação.
E por causa do aumento destes novos casos, desta nova variante, também foram cancelados no Porto o fogo de artifício e as festas na rua durante a passagem de ano. O Rui Moreira, o presidente da Idade, explica porquê.
Todos os festejos, inclusive o fogo de artifício, com certeza. Nós vamos evitar concentração nas ruas por essa razão. Era a nossa intenção fazer fogo de artifício na praia desta vez, mas as circunstâncias são que são, temos que nos ajustar.
E agora vamos ao cinema. Duas mulheres num quarto de hospital vão dar à luz. A gravidez acidental de Janice e de Ana é o pretexto para Pedro Almodóvar falar da Guerra Civil Espanhola. O jornalista Tiago Alves ouviu as explicações do realizador sobre o novo filme.
A mí me encanta la idea de tener un hijo contigo, Janice, pero no sé si puedo permitírmelo ahora.
No es cuestión de si podemos permitírnoslo, es cuestión de que ya está aquí.
Si vuelve aquí, no hará sino remover las cosas.
Yo no puedo perder esta oportunidad. Si dejo la compañía, no volveré a trabajar nunca más.
Pues vete de gira.
Un drama contemporâneo sobre a maternidade permite a Pedro Almodóvar escavar uma história bem mais profunda relacionada com uma herança e com a Guerra Civil Espanhola.
A memória histórica é um tema pendiente na sociedade espanhola. Creio que a sociedade espanhola tem uma deuda moral enorme com as famílias de los desaparecidos.
85 anos depois, Pedro Almodóvar assume este tema, que foi calado durante largas décadas. As pessoas evitaram falar sobre as vítimas do franquismo, os espanhóis resistentes que foram executados, enterrados em valas comuns e esquecidos.
Em Espanha, depois de 85 anos, hasta que não se pague essa deuda com os desaparecidos, não podemos cerrar definitivamente nossa história recente, que dura 85 anos.
As histórias das famílias que perderam pessoas durante a Guerra Civil Espanhola ou mais recentemente nos atentados no País Basco só agora começam a ser dramatizadas na televisão e cinema em Espanha, como sucede em Mães Paralelas, de Pedro Almodóvar.
A partir de hoje, nas salas de cinema em Portugal.